único foco na obra de Deus. Na verdade, irmãos, Deus ele tem um único foco. Quando Deus criou os céus e a terra lá e também criou o homem, né? Esse homem caiu. Na verdade, irmãos, a economia de Deus, a vontade de Deus, o foco de Deus está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E depois, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Era exatamente isso que Deus queria, que o homem reinasse, né? E em Apocalipse 21 e 22 ali, fosse a expressão de Deus. Isso era algo que estava onde? No coração de Deus. Mas esse homem caiu. Será que Deus ele mudou o foco dele? Hã? Embora se você olhar, há duas linhas, né? Porque o homem caiu, né? A serpente fez coisas ali que por um lado não devia, né? Então nós vemos lá na frente tem o quê? A Nova Jerusalém. E tem o lago de fogo. Mas o foco de Deus, qual que é? A Nova Jerusalém. Então o que Deus fez? Deus ele precisou resgatar esse homem. Né? No capítulo 3 nós vemos que o Senhor resgatou esse homem. Deus matou uma ovelha, derramou o sangue, né? Justificou esse homem, né? E daí começou a agir de acordo para que o foco de Deus, o objetivo de Deus, a vontade de Deus, a economia de Deus, ela fosse cumprida. Então, Adão, depois nós vemos Sete, que gerou Enos, começou ali a invocar o nome do Senhor. Depois, mais para frente, nós vemos quem? Noé, né? Onde tudo se complicou, Deus precisou destruir a terra novamente, né? Matar todo ser vivo ali, mas salvou uma família. 8 pessoas. Logo em seguida, deu problema de novo com a Torre de Babel. O Senhor chamou quem? Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, as 12 tribos de Israel, se constituía ali o quê? Uma nação de Israel, onde Deus ele podia agir no meio daquele povo. O Senhor chamou Moisés e foi dada a lei para esse povo. Então, a primeira aliança, né, o ministério da velha aliança, ela foi firmada onde? Através da lei, né, dos seus preceitos, enfim, né? E o Senhor foi indo. Mas o Senhor falou para Moisés. Ele falou assim, depois de Moisés virá quem? O Cristo. Né? E dele, a ele ouvirás. Quer dizer, não vai mais haver o quê? A velha aliança com todos os seus preceitos, com todas aquelas coisas. E daí o que aconteceu? O Filho de Deus veio, viveu aqui 33 anos e meio, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, se tornou o Espírito que dá vida e derramou sobre aqueles 12 apóstolos, aqueles 120 galileus que estavam ali. O evangelho foi pregado, a igreja foi gerada, ó Senhor Jesus! E daí a coisa, começaram a pregar o evangelho. Os 12 apóstolos começaram a pregar o evangelho, veio a dispersão, eles foram enviados para vários lugares, mesmo assim continuaram pregando o evangelho. Mas por fim, o que, que aconteceu? Irmãos, não era mais para ver a lei. Não era mais para o pessoal ficar voltado para lei. Porque agora as pessoas têm o quê? O Espírito. E esse Espírito está dentro delas. Então, na verdade, o que aconteceu? Houve uma mudança. houve uma mudança da lei para Cristo, para o Espírito, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus! Mas Jerusalém queria permanecer aonde? Na lei. Não, nós cremos em Cristo aqui, mas sentimos que tem que guardar o sábado, circuncisão e tantas outras coisas ali voltadas, né, para a antiga aliança. E daí o Senhor precisou mudar, né, mudar de centro, né? Centro era Jerusalém. Jerusalém era o centro daquela época. E o que o Senhor fez? Alguns foram salvos e foram para Antioquia. E em Antioquia, o Senhor mudou, irmãos. Graças ao Senhor. A economia do Novo Testamento, né, o ministério do Novo Testamento, esse ministério da Nova Aliança, começou a ser pregado aos gentios. Irmãos, é aí que nós entramos. A nossa história, ela começa aqui, quando o evangelho foi pregado para os gentios. Aleluia! Senhor Jesus! Aí Paulo foi ganho, Paulo foi salvo, e começou-se a pregar o evangelho para os gentios. Senhor Jesus! Depois de por causa da perseguição, Paulo, ele foi preso, né? Quando ele foi preso, ele foi para Roma, né? Ele escreveu 4 epístolas. Ele escreveu a epístola de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aí ele saiu depois na sua saidinha temporária, né? E foi visitar as igrejas novamente e voltou. Hã? Terceira instância. Não, mas aqui é a saída temporária, né? Que os presos têm liberdade. Aí ele voltou para Roma novamente e escreveu mais 4 epístolas. 2 para Timóteo, né? 1 para Tito e escreveu para os hebreus. Oh, Senhor Jesus. Mas antes, ele escreveu muitas outras cartas, né, irmãos? Escreveu Romanos, escreveu 1ª, 2ª Coríntios, né? Gálatas. Não, isso é Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor tem essa linha, né? O Senhor tem esse foco, né? Paulo morreu. Depois de um certo tempo, do 67, né, acho que até 70, Pedro escreveu a sua carta, 1ª e 2ª Pedro, né? João foi ameaçado de morte ali, né? Eles tentaram colocá-lo num tacho, né, de óleo fervente, e ele saiu vivo, não aconteceu nada com ele. Daí mandaram ele para Ilha de Patmos. Na Ilha de Patmos ele escreveu, irmãos, depois que ele saiu, né, Apocalipse, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Ó, Senhor Jesus. O que ele viu, irmãos? Ele viu a questão do cuidado com os irmãos. Ele viu a questão do cuidado com os irmãos. Viu a questão do espírito, da vida, e que precisava pregar o evangelho, mas que também precisava apacentar os irmãos. Ó, Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, esse ministério é aquilo que o Senhor falou, né? Se eu quero que esse daí permaneça até que eu volte, não é que João ia permanecer vivo até os nossos dias, mas o ministério dele, que era um ministério de amor, né, de cuidado dos irmãos, da pregação do evangelho. Irmãos, e isso chega aonde? Até os nossos dias. Chegou até os nossos dias, graças ao Senhor. O que nós temos visto, de acordo com aquilo que os irmãos têm compartilhado conosco, é que nós precisamos pregar o evangelho. Mas nós também precisamos cuidar dos irmãos. Não é somente uma questão de pregar o evangelho, mas de cuidar dos irmãos. E fazer com que esse irmão, ele cresça, amadureça, porque Deus quer quem? Filhos maduros. Então, o foco de Deus hoje, irmãos, ele quer filhos maduros. Porque o Senhor, ele quer reinar. Ó, Senhor Jesus! Aleluia! Dessa maneira, o que o Senhor faz? Irmãos, nós temos dois tipos de andar na vida da igreja. O andar peripatel e o andar estoiquel. Tem o exemplo da lâmpada, né, e do laser. Os irmãos engenheiros elétricos sabem melhor, né? Mas a lâmpada, são raios, né, que ilumina, né, todos, né? É para iluminar. Agora, o laser não. Os raios das lâmpadas aqui é tudo disforme, né? Mas o laser não. Como que é o laser? Ele é paralelo um ao outro. Então, o que acontece? Tem a força, né, e o poder. O que significa isso? Que a lâmpada, né, a luz da lâmpada, ela significa como o Espírito dentro de você, irmão, para o seu dia a dia. Oh, você ora ao Senhor. Ai, você lê a Bíblia, não é verdade? Quando você lê a Bíblia, tem sempre algum versículo, alguma palavra, algo que toca você, né? E aquilo te supre. Mas o Senhor fala de uma maneira comigo, lendo a palavra. Com o Nasson, o Senhor fala de uma outra maneira. Com o Zé Augusto, de uma outra maneira. Porque o Senhor tem uma maneira de falar conosco, cada um individualmente. Na nossa comunhão com o Senhor, na nossa leitura da Bíblia, no nosso invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então o Senhor, ele fala conosco dessa maneira. Mas, irmãos, mas para a sua obra, irmãos, nós não devemos perder esse foco. Algo daquilo que o Senhor quer para atingir o seu objetivo. Então, nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Mas muito antes, pelo contrário. Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, onde o Senhor quer avançar? Senhor, como que é essa situação, Senhor? Oh, Senhor Jesus! Então, vendo essa situação aqui do foco, irmãos, eu me lembrei de Josué, quando ele entrar na boa terra de Canaã, e ele teve que lutar contra Jericó. Irmãos, como que era ali? Josué falou para o povo, falou, nós vamos dar uma volta todo dia, né? Ninguém vai falar nada, ninguém vai dar um grito, nada. Aí o que aconteceu? No segundo dia, mesma coisa, no terceiro dia, mesma coisa, no quarto, no quinto, no sexto, né? Você já pensou, todo dia, você andar daquela maneira, né? As pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão atrás, as pessoas que estão na frente, né? Falou, puxa, mas que... Né? Uns poderiam até falar, puxa, mas que coisa ridícula, né? É, não é verdade? Por que não? Já dá uma volta, já dá 7 voltas de uma vez, já grita, já, né? Destrói toda a muralha. Oh, Senhor Jesus. Então, na verdade, irmãos, nós precisamos estar de olho naquilo que o Senhor quer. E para nós não perdermos o foco no nosso dia a dia. Senhor Jesus. Às vezes, quando eu olho essa questão do foco, eu olho, às vezes, para as nossas reuniões. Ah, então vamos orar. Significa que todo mundo tem que orar, não é verdade? Mas todos nós que estamos aqui, nós precisamos estar engajados. Precisamos ou não precisamos? Então, um ora. Aquele está orando. Irmãos, qual deve ser o sentimento, qual deve ser o seu coração, irmãos? Sim, Senhor. Amém. 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 Entende? Dessa maneira, irmãos, estando engajado, estando no mesmo sentimento. Não é um orando aqui, o outro lá atrás, conversando com o outro, falando com o outro ali, só aqui no celular, mandando uma mensaginha. Não, irmãos, nós temos que estar engajados. Senhor Jesus! Outra coisa que eu vejo também é, às vezes, nós estamos cantando. Aí, 3, 4 começa a bater palma. Ah, né? Mas os outros não batem palma. Eu percebeu isso? Parece que é coisa... Então, o que acontece? Não é aquele foco do laser, né? Mas é o foco do que você pode fazer, né? Da lâmpada, né? Oh, Senhor Jesus. Eu sinto, irmãos, que hoje nós precisamos estar aonde? No foco do laser. Que é o que tem poder. Que é o que tem poder. Senhor Jesus. Eu pensando nisso, né, vendo a questão da oração, questão de música, eu me lembrei, lá em 1977, 78, né, nós éramos em 10, 12 irmãos ali. E todos os irmãos na reunião, eles tinham que estar engajados. Por quê? Porque era só vocês, era só aquele gato pingado. Então todos eles tinham que estar engajados. Então quando começava a reunião, né, Beto? A gente já começava com o espírito aqui, ó. Com o espírito aqui. Oh, Senhor Jesus. Então quando tinha um irmão que no sábado ele ia jogar bola. Ele jogava no sábado de manhã, sábado à tarde. Isso é lá em 77, 77, 78. Né? Jogava bola no sábado de manhã, no sábado à tarde. E às vezes, o quê? Brigava com o time adversário. E como que ele chegava na reunião? Hã? Arrebentado e também com o espírito para baixo, porque tinha quebrado, tinha brigado e tal. E com 10 irmãos ali, irmão, não tem como esconder. Aqui não. Esse local fica lá no cantinho, você nem vê, você nem percebe nada, não é verdade? Mas ali com 10, o que você tinha que fazer? Você tinha que exercitar o espírito, né? Ser super suprindo do Espírito para suprir aquele irmão, porque senão ele, naquela situação, ele abaixava a reunião, né? E todo mundo. Oh, Senhor Jesus. Então eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos estar engajados também na reunião. Senhor Jesus. Quer dizer, você precisa suprir o seu Espírito para suprir aquele irmão. E para acontecer isso, o que você precisa fazer? Irmãos, o que você precisa fazer? Primeiramente, a sua disposição. Irmãos, você precisa ter disposição. Você precisa usar disposição para você invocar, orar, para suprir, derramar vida para aquele irmão. Oh, Senhor Jesus, para que aquele irmão, ele se levante e saia da reunião com um sorriso aqui. Oh, Senhor Jesus. Mas quando um número bom na reunião, às vezes nós não percebemos isso, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Mas o que, que nós temos que fazer? O Senhor precisa ganhar a nossa disposição para nós exercitarmos o nosso espírito. Irmãos, nós precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Aprender a exercitar a nossa disposição. Ah, é hora de cantar. Irmãos, eu tenho que cantar com todo o meu vigor. Oh, Senhor. Não se você é o Pavarotti, você... Não, mas com toda a sua alma, com todo o seu esforço, né? com todo o seu encargo, para começar já tocando no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então nós precisamos exercitar o nosso espírito. Então, veja bem, irmãos, essa questão de exercitar o espírito, essa questão de você exercitar a sua disposição, é algo muito rico. Se você está engajado em alguma coisa, você tem que usar a sua disposição. Entende? É a mesma coisa. O Senhor foi lá no Getsemane, né? Levou Pedro, João e Tiago. Quando chegou lá, ele falou assim: vocês ficam um pouco aqui, né? Ah, vocês orem, vigiem, né? Que eu vou ali orar um pouco. Foi lá, orou, quando voltou, puxa, eles dormindo. Se é para vigiar, irmãos, se é para vigiar, se está em três ali, falou, gente, eu estou esgotado. Estou esgotado, vou dar uma cochilada aqui de 5 minutos aqui só para me recompor um pouco. Vocês dois oram. Não é assim? É? Não, mas os três dormiram. Então, não usaram o quê? A disposição, irmãos. Não usaram a disposição deles. Irmãos, nós precisamos usar a nossa disposição. Amém. Você está na reunião da igreja, você precisa usar a sua disposição. Amém. Se você não usar a sua disposição, o que, que vai acontecer? Senhor Jesus. Aquela música, posso confiar? Num domingo desses nós cantamos de manhã. Irmãos, para mim foi a reunião mais gostosa. Sabe por quê? Porque todos nós estávamos engajados. Eu nunca vi a reunião, os irmãos estarem tão engajados como estavam naquele domingo de manhã. Eu saí assim, fortalecido, suprido, sabe? Por quê? Porque todos os irmãos estavam com a disposição de cantar, de tocar, de suprir, né? Oh, Senhor Jesus! Irmãos, é isso que o Senhor quer. Então o Senhor não quer que nós te venha para a reunião, né? Sentar na reunião, arzinho condicionado, né? Cantar uma música, canto uma música, tá? Depois ouço uma palavra e pronto, vou embora para casa. Não é isso que o Senhor espera de vocês. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós, irmão? Que nós estejamos engajados. Senhor Jesus! Ó, Senhor Jesus! Aqui em 1 Coríntios, né? Ali fala da sua obra. Deve ser a sua obra. Ouro, prata e pedras preciosas. Irmãos, se você não estiver engajado, se você não estiver no foco, irmãos, qual vai ser a sua obra? Madeira. Ah, vai ter um volume, né? Um volume grande, né? Algodão. Não. Palha e feno, né? Algo assim muito grande. Mas vai queimar tudo. Oh, Senhor Jesus. Então, o que eu quero trazer para os irmãos, irmão, é exatamente isso. Nós precisamos estar engajados. Para estar engajados, irmãos, precisa da sua disposição. Senhor Jesus. E disposição, irmãos, é para exercitar o Espírito. Irmãos, para você exercitar o teu Espírito. Para você ganhar disposição de invocar o nome do Senhor, exercitar o seu Espírito. Alguma coisa você tem que deixar. Alguma coisa você tem que deixar. Alguma coisa você vai perder. Então nós precisamos aprender a perder certas coisas e buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus! Você vai visitar um irmão? Você não pode ir de qualquer maneira. Mas como que você tem? Você tem que chegar lá e reverter o quadro dele. Tem ou não tem, Marquinho? Você tem que reverter o quadro dele. Ah, eu vejo os irmãos, o Eric e o Aaron. Aleluia. Irmãos, ó Senhor Jesus. Eu fico em casa lá, eu oro para os irmãos, sabe? Porque não pode sair de qualquer jeito. Não pode sair de qualquer jeito. Eles oram, oram lei, cantam, e para a rua. Irmãos, é só os dois? Não, irmãos. Nós também precisamos estar engajados para orar pelos irmãos. O irmão sai, irmãos, com um foco. E nós, paralelamente com eles, irmãos, para eles venderem os livros, para eles orarem para as pessoas, para eles servirem ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, precisa de nós, irmãos, como um corpo. Senhor Jesus! Isso aí eu me lembro da mensagem do Nasson na semana passada. É um quadradinho, né? Entra alguma coisa, você sabe o que sai. Oh, Jesus, cada um de nós, irmãos, nós temos um talento. E esse talento, como é que nós colocamos na igreja? Ele fala, né? Porque você não colocou lá para os banqueiros lá e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Irmão, é nós estarmos engajados, irmãos, na vida da igreja. Nós precisamos estar engajados. Se você não estiver engajado, você é aquele que vai esconder o seu talento. Você não pode esconder o seu talento. Você tem que estar engajado. Irmãos, é como um exército. Esse andar estoiqueu é o andar de um exército. Você viu como é que o exército, como é que ele anda, como é que ele marcha? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é um empenho, é alguma coisa, você vê assim, nossa, isso aí é guerra, é para guerra, está preparado para tudo. Irmãos, nós na reunião, nós vamos estar preparados para tudo. Amém. Amém? Amém? Senhor Jesus, amém. Aleluia! Amém. Por isso, irmãos, precisamos avançar, amém. Precisamos avançar. Veja que em cada reunião, cada palavra, o que vem até nós aqui é para nós avançarmos, para nós progredirmos no Senhor. Então, o foco, o nosso foco é estarmos engajados. Por isso não podemos viver de qualquer maneira, mas estarmos engajados. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, se nós estivermos engajados, irmãos, naquele dia todos nós seremos vencedores. Não somente aqueles dois que ganharam cinco, os cinco que ganharam dois e os 80 que ganharam talentos. Entende, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Esses 80 têm que ser engajados. Tem que estar engajados. tem que estar exercitando o espírito, tem que estar indo para frente, avançando. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de cantar aquele hino, A Nuvem. Os irmãos, o C11, né? Então, eu gostaria de cantar aquele, A Nuvem. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Ah, de quinta para frente.